com a minha fala, vou tentar dar a vocês uma visão de como que esse projeto acontece. Quer dizer, um desenho, que é um formato... O Parlamento Jovem não tem um formato simples, ele tem um formato complexo, sofisticado até, e é preciso que preciso de algumas explicações para entender como é que ele funciona e perceber o quão diferente de outras iniciativas similares o Parlamento é. O André já antecipou essa parte da história, né, de como que nasceu o Parlamento, quer dizer, juntar, né, a oportunidade, né, esse senso de oportunidade que aconteceu, a confluência dos astros, talvez, né, que permitiu que no momento em que estava sendo criada a Comissão de Participação Popular, a PUC procurasse a Assembleia, encontrasse na pessoa do deputado André alguém que conhecesse o trabalho, que já conhecia bem o trabalho da Escola do Legislativo e que, por isso, conhecia o trabalho que a gente já realizava de formação para a cidadania. Quer dizer, o Parlamento Jovem, ele entra, ele vem, no ano de 2004, né, na sua primeira edição, compor um projeto que até então se chamava Conexão Assembleia, que era um projeto em aberto, que a gente tinha a possibilidade de projetos em aberto com as universidades. Quer dizer, a gente já tinha realizado algumas edições do tal projeto Conexão Assembleia, e o Parlamento Jovem nasce, então, como uma edição especial do Conexão Assembleia, que vai ganhar independência e virar o Parlamento Jovem um projeto independente do Conexão e que hoje é muito maior do que, pelo que eu vou contar para vocês aqui, toda essa história dessas 10 edições. Então, a minha fala, ela vai tentar localizar dentro dos projetos da escola o que move um parlamento para a educação para a cidadania. Quer dizer, o que faz... quais são as ideias que orientam uma casa legislativa, por meio de sua escola, a abraçar a educação política do cidadão, e, em especial, a educação política do jovem. Então, na primeira parte, eu vou estar apresentando para vocês as linhas gerais que nos orientam nesses projetos diversos de formação política. Num segundo momento, eu vou apresentar rapidamente, o mais rápido possível, esse formato do Parlamento Jovem. E, no terceiro momento, vou fazer algumas considerações e aguardar aí que vocês possam nos contribuir conosco para aprimorar esse modelo, desse projeto que vem, que é dinâmico. A principal característica dele, se eu tivesse que escolher uma, é o dinamismo. Quer dizer, a cada edição, ele se reinventa. E nós já... E o ciclo de debates dos 10 anos da CPP, com certeza, vai contribuir em muito para que o Parlamento Jovem do ano que vem seja melhor do que o deste ano. É esse o desejo que nos move aí. Para falar de educação, cidadania e legislativa, a gente tem que descrever de que legislativo nós estamos falando, de que educação nós estamos falando e de que cidadania a gente está falando. Que legislativo? É um legislativo que assume o seu papel na construção de uma sociedade melhor e que se apresenta como o poder e a voz do cidadão. Ou seja, um legislativo que exerce a representação com a participação da sociedade na elaboração das leis e na avaliação das políticas públicas. Quer dizer, é um legislativo que valoriza a participação popular. E nós, os 10 anos da CPP vêm mostrar exatamente isso, né? Que educação? Uma educação que tem lugar no interior do parlamento. Esse lugar que é privilegiado, né? Esse lugar privilegiado das construções coletivas e que se assume como um espaço de construção do conhecimento. Quer dizer, o parlamento mineiro, se a gente pegar as várias experiências, quer dizer, os eventos institucionais, a experiência da escola do legislativo, os projetos da escola, o trabalho da escola com os municípios mineiros, percebe o trabalho o trabalho de educação que se faz no parlamento também através da escola, mas o trabalho de educação que se faz nas atividades do parlamento. Quer dizer, nada melhor do que educar para a cidadania, do que fomentar o exercício da cidadania. E os eventos de participação popular fazem isso. Quer dizer, essa educação que tem como objetivo, que tem como telos, como fim, a construção da autonomia, da capacidade crítica e da consciência cidadã. Uma educação que se pauta, né, em valores como solidariedade, espírito cívico, altruísmo, ética e respeito pelo bem comum. Uma educação para e pela cidadania. Ainda, uma educação que prepara para o que não está pronto. O ano que vem a gente não sabe como vai ser o Parlamento Jovem. A gente tem algumas regras que se mantêm, um formato que tenha flexibilidade suficiente para se adaptar às várias realidades do Estado, mas que a gente pretende que seja a cada ano melhor do que foi no ano anterior. Quer dizer, é uma educação que, que prepara para aquilo que não está pronto, para aquilo que está por vir, para o que se constrói no fazer diário e na reflexão comprometida com a superação dos conflitos por meio da participação, do diálogo, da construção do consenso, sempre inspirados nos ideais republicanos e com vistas ao bem comum. E que cidadania? De que cidadania a gente fala, né? Cidadania, esse conceito amplo, aberto, polissêmico, né? Tem mil sentidos, inúmeros sentidos, que se reconfigura a cada contexto e que pressupõe a busca por modos de viver e conviver solidariamente, respeitando e fazendo respeitar cláusulas acordadas. Cidadania que gira em torno do estatuto de pertencimento de um indivíduo a uma comunidade politicamente articulada, que lhe confere direitos e obrigações, e a um mundo que desejamos preservar. Cidadania que pressupõe pluralismo de opinião e livre acesso à expressão pública. Uma cidadania que resgate a ideia de participação ativa dos cidadãos nos assuntos da comunidade. Ideia essa já presente na ideia de cidadania grega e de cidadania romana, mas que alargue o conceito de cidadão, que tanto na Grécia quanto em Roma eram muito excludentes ainda para os nossos sonhos, né? Queremos uma cidadania ampla em todos os sentidos. Cidadania que continue alargando os direitos do indivíduo, mas que revele também os compromissos desse indivíduo com a sociedade, com a coletividade. Cidadania diferenciada e profunda, marcada por múltiplas vozes e linguagens, num mundo também múltiplo, e que é o ponto de partida para uma variedade ético-política em que Babel, essa confusão de vozes, de linguagens, de discursos, não seja mais uma oportunidade e menos um desastre, né? Quando se pensa em muita gente falando ao mesmo tempo, pensa-se em confusão, mas a partir da construção da cidadania, a gente tem conseguido e cada vez mais vamos conseguir fazer de Babel mais uma promessa do que uma ameaça. Aí eu cito um trecho de um documento do Reino Unido, da década de 80, e que nos lembra que a cidadania, tal como qualquer outra coisa, tem que ser aprendida. Os jovens não se tornam bons cidadãos por acidente, da mesma forma que não se tornam acidentalmente bons enfermeiros, bons engenheiros, bons condutores ou bons informáticos. A nossa preocupação é a necessidade de proporcionar aos jovens os encorajamentos necessários para aprenderem a ser bons cidadãos. Ou seja, a cidadania também se aprende. E se aprende e se ensina, né? Na verdade, os projetos de educação para a cidadania que a gente desenvolve e que o Parlamento abraça, esses projetos são concebidos a partir de três dimensões da cidadania. Quer dizer, é preciso desenvolver o letramento político necessário para se viver em sociedade. Ou seja, é preciso que todos conheçam, tenham informações que são necessárias para se viver em sociedade. É preciso que se desenvolva a competência para participar de comunidades democráticas. E é preciso de desenvolver também a capacidade de pensar criticamente e de agir responsável e responsivamente no mundo pluralista. Ou seja, estou falando aqui dessas três dimensões que nos propõe uma estudiosa portuguesa chamada Maria Eduarda Vaz Muniz dos Santos, em que ela fala dessa educação para a cidadania, que na verdade se divide em três: numa educação em cidadania ou sobre cidadania, que nos leva ao exercício de conhecer como cidadão. Uma segunda dimensão, que é a educação pela ou na cidadania, que nos leva a desenvolver habilidades para que atuemos como cidadão. Quer dizer, o conhecer como cidadão, o atuar como cidadão, e a educação para a cidadania, completa, que abarca as outras duas, e que nos leva a pensar como cidadão. Ou seja, conhecer como cidadão nos dá uma perspectiva cognitiva que tem como meta a aquisição de um letramento político. Requer promover a informação e a capacidade do cidadão de se pronunciar sobre temas fundamentais da cidadania. Atuar como cidadão diz de uma perspectiva presente, de uma abordagem experiencial. Aprende cidadania praticando a autonomia, a participação, a cooperação. E pensar como cidadão é uma perspectiva futura que compreende tanto a educação em cidadania como a educação pela cidadania. Potencializa a habilidade de encarar novas situações, de fazer escolhas e enfrentar novos dilemas com autonomia, senso crítico e responsabilidade com a vida e com o mundo. Dito isso, acho que a gente já pode falar, tentar conhecer um pouco mais o que é o Parlamento Jovem. Aí uma foto de uma das edições da plenária final, depois da entrega do documento à Comissão de Participação Popular. Como a Maria Tereza já lembrou, o objetivo do Parlamento Jovem, né, que até 2010 era um Parlamento Jovem só da cidade de Belo Horizonte, que a partir da edição de 2010 passa a ser o Parlamento Jovem de Minas, o objetivo desse projeto é contribuir para a formação política e cidadã dos estudantes, propiciar a vivência de práticas participativas junto aos legislativos municipal e estadual. Ou seja, educar para a cidadania, significando a educação sobre cidadania e a educação pela cidadania. Então, não são só informações que são passadas. A vivência política, a vivência da participação política é fundamental nesse projeto do qual eu estou falando agora, né? Os parceiros desse projeto, a Assembleia, por meio sob a coordenação da escola, mas por meio de vários dos seus setores, né? A GPI, a Gerência de Projetos Institucionais, a Gerência de Consultoria Temática, a Gerência de Relações Públicas, quer dizer, a Escola do Legislativo coordena várias outras equipes internas da Assembleia. O Instituto de Ciências Sociais da PUC Minas e as Câmaras Municipais de Minas Gerais. Esses os parceiros, quer dizer, para eu não ficar aqui a tarde inteira citando os inúmeros outros parceiros que no município se apresentam também em suas parcerias com as câmaras municipais. A realização desse projeto, ela começa, quer dizer, nós terminamos na sexta-feira passada a edição de 2013, mas nós já começamos a edição de 2014. Quer dizer, já começa a edição do ano que vem, ela já começa este ano. Quer dizer, sempre no ano anterior à realização do projeto, já temos as primeiras... já damos os primeiros passos na realização. Já tivemos algumas reuniões de discussão do que faremos o ano que vem, já estamos pensando no tema que será abordado. A cada ano o projeto discute um tema específico. Esse ano discutimos cidades sustentáveis. Já estamos pensando e articulando qual será o tema que será tratado no próximo ano. Esse ano também teremos a formação de coordenadores municipais. Na etapa municipal, esse calendário de março a julho depende do ano. Essa é a datação do projeto no ano de 2013. O ano de 2014 terá modificações por causa das peculiaridades. É um ano que tem Copa do Mundo, é um ano que tem eleições, né? E é um ano em que a gente já vai ousar mais uma diferença no projeto, mais uma, quer dizer, o caráter dinâmico do projeto se manifestando novamente. Quer dizer, a ideia é que no ano que vem o projeto se regionalize, que a participação municipal aconteça também a partir das macro-regiões, ou seja, que a gente tenha uma etapa intermediária entre a etapa municipal e a etapa estadual, exatamente numa tentativa de viabilizar a participação de um maior número de municípios. Quer dizer, para a etapa municipal, a gente tem a seleção das escolas. Na etapa municipal, o que acontece? Os municípios escolhem, né, as escolas de ensino médio e os monitores que vão atuar no município. Essa escolha é feita pela Câmara, a gente orienta, mas a Câmara tem completa autonomia, dependendo do município em que o projeto está se realizando, e as peculiaridades locais. Né? Depois de escolhida as escolas e os municípios, nas escolas se escolhem os alunos, normalmente o critério que orienta a maior parte dos participantes é a adesão. Quer dizer, as pessoas não são obrigadas a participar do projeto, elas aderem ao projeto. Elas se oferecem para participar no projeto e, para isso, elas cumprem alguns requisitos de participação e obedecem a algumas regras, que são poucas, mas que orientam e que permitem que o Estado, os vários municípios do Estado que estão afastados e que não têm a proximidade, né, que garantiria aí uma participação mais homogênea, que eles possam fazer um mesmo projeto. Né? Precisa de algumas regras que garantam essa unidade. Nesse período aí do primeiro semestre do ano em que o projeto se realiza, tem também a formação dos monitores e dos estudantes, formação que a gente oferece por meio da educação à distância. A gente, aí eu digo, Escola do Legislativo, Assembleia de Minas, né, e a PUC Minas. Nesse período também se faz a produção do material que vai ser divulgado, que vai ser trabalhado pelos alunos. E acontece, esse período todo de discussão, de estudo, de elaboração de proposições que vão ser apresentadas ao Poder Público Municipal, ele culmina com uma plenária municipal, onde vai acontecer a discussão e a aprovação das propostas e a escolha daquelas que serão apresentadas na etapa estadual. Quer dizer, durante 3-4 meses, sob a orientação da Câmara, com o apoio das universidades locais, com monitores que normalmente vêm dessas universidades, alunos do ensino médio discutem política, discutem soluções para problemas que eles identificam e apresentam propostas para solucionar os problemas identificados. Essas propostas são apresentadas inicialmente num documento ao Poder Público Municipal. Na etapa municipal, depois de apresentar essas propostas ao Poder Público Municipal, eles discutem aquelas que serão encaminhadas ao Poder Público Estadual, que vão ser discutidas aqui na Assembleia. Né? A etapa estadual começa, né, com o final da etapa municipal, com o recebimento dessas propostas que foram encaminhadas por cada município participante. Prepara-se um documento básico, composto por essas propostas, grupo, e os alunos começam já a estudar essas propostas. Depois eles vêm a Belo Horizonte, em representação, os municípios vêm, esse ano vieram 6 estudantes de cada município, e eles trabalham em grupos de discussão para construir o documento base que é discutido numa plenária final também. Nessa plenária final, que a André fez referência a ela e Maria Tereza fizeram referência, aconteceu na sexta-feira passada, são discutidas e votadas as propostas que vão compor o documento que vai ser entregue à Comissão de Participação Popular. Termina a plenária final com a entrega desse documento à comissão. Quer dizer, na sexta-feira, esse documento desse ano já foi entregue ao deputado André Quintão, que como nos anos anteriores, por meio da Comissão de Participação Popular, dá encaminhamento possível a essas propostas. Só mostrando números, os números mostram muito aquilo que a gente quer mostrar, né? Só para vocês terem uma ideia do tamanho do projeto, e aí eu mostro só dos quatro da edição estadual, a partir do momento que o projeto assumiu uma dimensão estadual, né? 2010, 2011, 2012, 2013. Antes disso, a Regina falou ontem no evento, apresentando o resultado da pesquisa que foi feita pela PUC, né? Pelos professores da PUC. Esses números já são da edição estadual. Os municípios participantes, quer dizer, na primeira edição, em 2010, 12 municípios participaram, na segunda edição, 16. Depois 15, e esse ano foram 18. Número de escolas participantes, 50 escolas participantes no primeiro ano, 71 escolas no segundo ano, 76 no segundo ano, 77 esse ano. Escolas aí, esclarecendo, tanto públicas quanto privadas. O número de escolas que cada município trabalha é definido pelo próprio município. Isso não é uma regra geral. Depende da capacidade de trabalho das equipes locais. Número de monitores, quer dizer, o projeto, número de estudantes primeiro. No ano de 2010, 815 estudantes envolvidos. No ano de 2011, 2.253. No ano de 2012, 921. No ano de 2013, 941. Número de monitores, os monitores normalmente são estudantes do ensino superior, quando não são esses estudantes, são servidores das câmaras municipais ou professores das escolas participantes. Os monitores é que vão fazer o trabalho de formação, vão nos ajudar, né, nessa formação política dos estudantes na etapa municipal. O número de monitores, então, em 2010, 112, 142 em 2011, 99 em 2012, 111 em 2013. Bom, aí, só para... tá na cartilha que vocês receberam sobre a CPP, tem essa informação, mas é só para registrar e chamar a atenção. Eu optei por mostrar aqui alguns dos resultados obtidos, né, desdobramentos de propostas do PJ. Diversas propostas de natureza administrativa tiveram encaminhamentos mais diversos para os mais diversos órgãos da administração pública. Esses eu não vou listar aqui, mas, assim, requerimentos diversos para órgãos públicos foram feitos a partir de proposições levantadas pelos estudantes. Em 2004, tivemos a inclusão no Conselho Estadual da Juventude de representante de um dos órgãos, de um desses órgãos, né, da representação estudantil, ou da UBS, ou da UNE, ou da UE, ou dos DCEs, né? Essa proposta foi incorporada ao projeto de lei que culminou com a edição da Lei 18.136, de 2009. Ou seja, uma proposição que surgiu no Parlamento Jovem, foi incorporada a um texto de uma lei editada para essa casa. Que é exatamente a lei que institui a Política Estadual de Juventude, que determina ao poder que o Executivo envie o projeto de lei reestruturando o Conselho de Juventude. Outra proposição de 2004 do PJ subsidiou um projeto de lei também. Foi uma proposta que solicitava a inclusão na lei que melhor conviesse, de dispositivo estabelecendo ações preventivas nas escolas estaduais com relação ao uso de drogas, bem como solicitando a presença de profissionais especializados nos colegiados das escolas para a concepção de ações preventivas do uso de drogas. Essa proposta ratificou debates em torno do então projeto de lei, hoje a Lei 16.683, de 2007, que autoriza o acompanhamento social nas escolas da rede pública de ensino do Estado, né? Em 2006, foi sugerida e já foi atendida pela TV Assembleia a criação e divulgação de programa de TV de formação política para jovens. Esse ano, no mês de julho, nós exibimos, né, o programa É Você Quem Faz Política, que será reexibido no mês de outubro, resultado já dessa indicação tirada como proposta do Parlamento Jovem. Em 2007, uma outra proposta de distribuição obrigatória pela Secretaria de Educação de merenda escolar gratuita para os alunos do ensino médio da rede pública. Isso foi apresentado na forma de emenda ao PPAG e hoje é lei federal. Outra emenda ao PPAG de 2008-2011 é a implementação de agência de estágio de emprego para jovens com encaminhamento para o mercado de trabalho. Quer dizer, o resultado do Parlamento Jovem, o Parlamento Jovem tem resultados concretos. Quer dizer, essa casa dá encaminhamento. O Parlamento Jovem é um instrumento de participação popular como os outros que a gente tem na casa. O ciclo de debate, o seminário legislativo, os fóruns técnicos, com a particularidade de que um segmento da sociedade se visa atingir a um segmento da sociedade, que é exatamente o público jovem. Minhas considerações finais, eu tenho só um minuto agora, né? Acho que eu já falei É só chamar a atenção para alguns apontamentos, né, que na verdade não apontamentos, algumas conclusões que a gente pode tirar a respeito desse trabalho desenvolvido ao longo dessas 10 edições. Por meio do Parlamento Jovem, o Legislativo Mineiro dá voz a um segmento específico da sociedade. Ele instrumentaliza o debate e subsidia discussões que fortalecem a democracia participativa. Além disso, ele tem a capacidade de promover a criação de outras redes de participação articuladas. Quer dizer, as câmaras municipais que participam desse projeto passam a se articular como casas legislativas para outras ações. Isso é uma coisa que a gente percebe ao longo desses 10 anos. Quer dizer, um diálogo que se estabelece entre as câmaras municipais a partir do trabalho desenvolvido no Parlamento Jovem. E também desenvolvem a capacidade de promover e valorizar a participação popular. Quer dizer, não são só os alunos que estão aprendendo, né? Nós estamos aprendendo a promover, quer dizer, nós, legislativos mineiros, estamos aprendendo a desenvolver a participação popular. As instituições de ensino envolvidas, universidades e escolas de ensino médio, também têm a possibilidade de se articular entre si e também com o poder público. Então, a educação das instituições, quer dizer, aquela educação de que eu falava, a educação sobre, pela e para a cidadania. As instituições também aprendem. Para os jovens, o projeto possibilita a formação política e o exercício democrático. O jovem constrói um entendimento do que é uma assembleia, do que é uma Câmara Municipal, do que é um poder legislativo. Se informa sobre o poder público. Então, nós temos aí a educação sobre cidadania, né? Mas, ao mesmo tempo, ele vivencia o dia a dia do parlamento, ele apresenta suas propostas, ele desenvolve a capacidade de formular argumentos técnicos e políticos. Ou seja, é a educação pela ou na cidadania acontecendo, né? E, por fim, o projeto incentiva posturas ativas e espírito cidadão, uma vez que é visível, como mostrou os resultados da pesquisa apresentada pela Regina ontem, né? É visível o comprometimento dos jovens participantes com a elaboração coletiva das soluções. Há uma ampliação do entendimento sobre democracia e participação política. Quer dizer, eles conhecem, eles atuam e pensam como cidadãos. Ou seja, estamos realmente desenvolvendo uma educação para a cidadania. Gente, esgotei meu tempo. Vocês vão ver um exemplo disso logo em seguida, que nós vamos ter aí o depoimento de um ex-aluno, ex-estagiário, mas cidadão, participante dos debates que acontecem nessa casa, que vai me suceder aqui na exposição. Obrigada, boa tarde.